Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Aladares, né, nessa edição que representa, na verdade, a nossa estreia, né, na temporada 2025 aqui do podcast. E isso depois, realmente, de um longo e tenebroso inverno, né, Gustavo? Já que tivemos a perda lastimável do nosso amigo, do nosso irmão Beto Meia. Ele que foi um dos responsáveis pela ideia original aqui do Rock Flu e era que hospedava o nosso site, né, etc e tal. E hoje, claro, vamos homenagear o Beto aqui no programa, como não poderia deixar de ser, né, com um especial The Police, que era uma banda que ele simplesmente adorava, né? Quer dizer, a dureza, né, meu amigo? Mas é isso, né? A vida tem que continuar, né? Fazer o quê?
Pois é, Serginho. Dureza, meu amigo. Isso aconteceu em dezembro do ano passado, né? E quando a gente para pensar, parece que é mentira, né, cara? Que o Beto não tá mais aqui conosco. Enfim, ele que foi o precursor aí de praticamente tudo o que a gente vê hoje nas redes sociais aí, no que se refere aos canais de torcedores do Fluminense, né? Foi o Beto que surgiu com todas essas novidades, né? Portal de internet, podcast de áudio com resenhas pré-jogo e pós-jogo, programa de TV, rádio online, enfim, uma série de produtos hoje muito comuns, né, aí na bolha tricolor, digamos assim, da internet. Enfim, já rolaram homenagens de todo tipo aí nas redes, né, praticamente todos os canais se manifestaram, enfim, até o próprio clube, né, o Fluminense prestou um tributo no primeiro Fla-Flu desse ano, que foi muito emocionante lá no telão do Maracanã. E hoje chegou a nossa vez, né, aqui com essa retomada do Rock Flu, sendo que para a gente reforçar ainda mais a homenagem a ele, né, estamos recebendo aqui uma das filhas que o Beto deixou, né, a Karen Meyer, ela que reside no Rio de Janeiro, sendo natural de Friburgo, formada em desenho industrial pela UF de Niterói, atualmente trabalhando aí como gerente de conteúdo, né? Hoje ela se dedica a Z-Dog e a Pets, que são marcas aí de produtos e de serviços para pets, né? Justamente, enfim, cara, você não tem ideia da nossa alegria mesmo por você estar aqui hoje com a gente nessa edição que é tão especial, né? Bem-vindo aqui ao Rock Flu.
Ah, gente, muito obrigada pelo convite. Eu tô me sentindo honrada. Quando o Gustavo veio falar comigo, eu fiquei muito feliz, já logo topei de cara. Mas me sinto honrado. Eu sei que não tem câmera, mas estou vestindo aqui uma camisa que meu pai deixou em homenagem aí a esse tributo que vamos fazer hoje a ele. E estou muito feliz de a gente poder falar sobre música e Fluminense ao mesmo tempo, com vocês, os maiorais.
Beleza.
Cara, o negócio é o seguinte: a gente sempre começa aqui o Rock Flu batendo um papo sobre futebol, né? Então vamos lá comentar alguma coisa sobre o nosso momento atual do querido Fluminense, né? Eu sei que você e sua irmã costumam ir sempre que possível ao Maracanã para ver o Cruzão. 2025 não começou muito legal para nós, né? Com a perda do Campeonato Carioca, ainda sobre o comando lá do Mano Menezes, enfim. Mas eu queria saber o que você está achando dessa nova fase, desse início de brasileiro com a chegada do Renato Gaúcho, né? Será que isso vai dar caldo? Diz aí o que você está achando.
Ah, eu sinto que o clima já tá outro, né? Tô perguntando ao Gustavo. Aí eu já chego e falo: Gustavo, estamos gostando desse novo técnico? Eu sempre acompanhei muito mais pelo meu pai, né? Mas agora eu tô muito mais ativa no algoritmo, né? Tá entregando muito mais relacionado à coisa Fluminense agora como nunca. Então tenho acompanhado muito, assim, né? Que todo mundo tá muito mais feliz nessa nova fase. A gente tá sentindo a energia, né? Muito maior. E eu tô sempre aqui também por Botafogo, Laranjeiras, né? Sinto também uma outra energia da galera. Vejo a galera muito mais, assim, com orgulho, né? De bota camisa, né? Eu sinto isso muito mais. No último jogo que eu fui no Maracanã, ainda era o, né, nosso outro não tão querido. Ainda tô devendo uma ida ao Maracanã com o nosso novo herói. E vamos ver, mas tô sentindo uma energia muito, muito forte, assim. E qualquer dúvida, Gustavo, eu vou colocar aí na sua DM para perguntar.
Beleza, beleza. Qualquer coisa você me pergunta aí. O ano de 2024, né? Ano passado foi bem ruim, né? A gente se decepcionou muito, né, cara? A gente, Fluminense vindo daquela conquista maravilhosa da Libertadores, uma festa enorme. Depois, em seguida, faturou a Recopa, né? A expectativa do torcedor para 2024, né? Era a melhor possível, né? A gente tínhamos todos os motivos aí para ficarmos animadíssimos, né? Mas aí o nosso querido Fernando Diniz meio que perdeu o foco lá. A diretoria também desandou a contratar um monte de veteranos. E aí foi uma decepção total, campanha sofrida no brasileiro, risco de queda, inclusive. Na janela para esse ano, as contratações já foram mais acertadas, pelo menos em relação à idade da galera, né? Corremos atrás aí de jogadores mais novos, enfim. E acho que também, né, como você e o Serginho comentaram, com a chegada do Renato, o astral do clube em si já mudou, né? E quem sabe teremos um ano aí com chance, né, de brigar por alguma coisa relevante. O Brasileirão, eu particularmente acho muito difícil, mas temos aí a Copa do Brasil e a Sul-Americana, que são torneios eliminatórios, sendo que agora no mês de junho, né, o Fluminense vai disputar o Mundial de Clubes da FIFA, né, lá nos Estados Unidos. E aí, será que com essa sequência doida aí de altos e baixos, né, o Renato já chegou, ganhou um monte de partidas, agora já está com dificuldade, a gente fica sempre nessa, né, lá e cá, né? Será que com esses altos e baixos aí teremos chance de sermos campeões mundiais? Já pensou, cara? E que loucura, hein?
Ah, isso seria uma loucura que eu acho que eu não tenho nem o coração para aguentar, para falar a verdade. Acho que a Libertadores foi ali o máximo que o meu coração aguenta. Mas vamos torcer, né? Com certeza.
Se a gente já pensou, rapaz, a gente com essa dificuldade toda aí, belisco mundial lá, rapaz, bicampeão mundial, loucura, né, cara?
Seria uma loucura. Agora, se tratando de Renato, ele tem uma estrela enorme. Temos no nosso grupo aí o Borussia Dortmund da Alemanha, time fortíssimo, por sinal. O Ulsan, que é um time da Coreia do Sul. E ainda o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Quem sabe a gente conseguindo passar essa primeira fase, né? Tudo pode acontecer, né? Bom, mas chegou a hora de fazermos aqui uma pausa no bate-papo, que é para já começarmos a brincadeira aqui hoje para valer. Bora detonar então o rock and roll e o The Police chegando na área, minha gente. Daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
Oh, Espetáculo.
Bom demais, o melhor podcast pra mim.
You don't have
it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light.
Roxanne, 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 red light. Roxanne, red light. Roxanne, red light. Roxanne, red light.
Bem, bom, minha gente, essa foi a sequência inicial aqui de hoje, né? Tivemos aí a primeira delas, Synchronicity, parte 2, pescada do álbum homônimo, né? O Synchronicity, que é de 1983. Depois rolou o Dedududu Dedadadá, que é do Zenyatta Mondatta, do ano de 1980. E essa faixa derradeira foi a Roxanne, né? Que faz parte do Outlandos d'Amour, de 1978, que aliás foi o álbum de estreia da banda, né? Sendo que esse bloco traz como curiosidade o seguinte, né? Ele tem a faixa preferida do Beto, né? E se tratando de The Police, que é a Dedududu Dedadadá, que fez um sucesso muito grande por aqui na época, né? O clipe, por exemplo, tocava sem parar. Tem a favorita do Serginho, que é a Synchronicity Parte 2, né, Serginho? E tem a minha também, a Roxanne, um clássico absoluto. Eu me lembro de ter visto há uns anos o documentário do CBGB, uma casa de shows de Nova York, que era pequenininha e tal, mas que marcou época. E a primeira vez que o The Police tocou nos Estados Unidos foi lá no CBGB. Eu me recordo de, no documentário, as pessoas dizendo que quando ouviram a banda tocar essa faixa, né, a Roxanne, ninguém teve dúvidas que eles iriam explodir, porque acharam que era uma coisa completamente diferente, enfim, mas essa já é uma outra história, né? Eu quero voltar aqui ao papo sobre o Beto, no que se refere principalmente às homenagens. Foram muitas, né, cara? Eu acho que nenhuma se compara, no entanto, àquela que rolou no telão do Maracanã. Na arquibancada estavam você, a sua irmã Anne, a esposa do Beto, a Daniele, e ainda o irmãozinho de vocês, né, o Albertinho, salvo engano aí, 4 anos de idade, né? Deve ter sido uma emoção indescritível para vocês, né?
5 anos, Gustavo, e foi a primeira vez, a primeira vez dele no Maracanã.
Pô,
então
demais,
eu levei alguns amigos também, porque acho que esse momento foi muito importante. Nunca imaginei que eu fosse ver meu pai no telão do Maracanã, né? Mas eu imagino que se ele viu de algum lugar, ele ficou muito emocionado. Então foi muito legal ver ele lá, né? O Albertinho lá curtiu pra caramba. Tudo bem que ele saiu no 0-0, mas assim, ele curtiu muito e eu tenho certeza que ele vai voltar mais vezes, que isso vai ser uma memória muito legal para ele assim daqui em diante, assim. Foi muito emocionante.
Principalmente principalmente para ele, tão jovem assim. Vai levar isso pro resto da vida, né, Serginho?
Ah, com certeza.
Obrigado, gente, a gente se reuniu aqui em Friburgo, né, só para complementar, no bar do Julinho, que no centro da cidade aqui, que era onde o Beto curtia ultimamente ver os jogos do Flusão, né, pra gente poder acompanhar esse Fla-Flu, né, reunimos vários amigos aqui, já foi emocionante aqui a distância. A gente imagina, né, ô Serginho, pra eles lá no Maracanã, né, cara?
Ah, pô, não, acho que é indescritível mesmo a sensação, né? E eu tava falando que o legado que o Beto deixou em relação a praticamente todos esses influencers atuais tricolores nas redes sociais é um negócio de maluco, né? Eu sempre me lembro do programa de TV que ele lançou, né? O Torcida Tricolor na TV. Isso foi pro ar há praticamente 20 anos atrás, né? Quando não existia nem internet direito, era tudo praticamente mato, né, Gustavo? Como a gente brinca. Não tinha YouTube, cara, nem Orkut. Só pra você ter uma ideia, o Beto resolveu bancar o programa numa TV a cabo, local aí de Friburgo, né? E depois saía distribuindo o arquivo pela internet por e-mail. E demorava horas para carregar, enfim, era realmente impressionante. Daí que não foi nenhuma surpresa, né, pra gente ter enrolado tantas homenagens justíssimas. Aliás, uma delas que foi bem legal, né, cara? E foi o bloco, né? Máquina Tricolor do Carnaval de Friburgo. Dedicaram um desfile a ele. Ainda teve um banner gigante com a imagem do Beto, né? Isso foi muito bacana, né?
É, eu nem acreditei quando eu vi naquele tamanho daquele banner. Então, assim, eu quero até deixar meu agradecimento aqui ao dono, né, do... Dono, né, gente, que fala, né? Dono desse bloco. Achei muito emocionante, assim, também pro meu irmão e ali pra Dani. Deve ter sido muito legal. E pra vocês, né, também, que ele sempre curtia esse bloco, né, e nem acreditei naquele tamanho. Falei assim, meu Deus... tamanho da cara do meu pai ali no carnaval, gente.
É, ficou, foi realmente muito emocionante. Muita gente tirando foto lá, né, juntos, enfim, foi... Não, não é fácil, né, mas é o que resta pra nós, né, Karen? É isso, né?
Exatamente.
O Serginho falou aí do Torcida Tricolor na TV e a gente fica lembrando também, né, das tantas vezes em que terminava a gravação e a gente ia até a sua casa lá, né, pra poder... assistir o programa. Eu rolava antes um pit stop básico ali no Bar América, né? Sempre lá com o Perigoso, o grande amigo que vinha do Rio para fazer o TTTV com a gente, e dali a gente subia para assistir, né? Era pertinho, e sem falar nos jogos também, a gente estava sempre juntos lá, né? Enfim, sempre que o Fluminense ia jogar, a gente estava rodeado aí, estava lá pela casa de vocês. Bons tempos, né? Caramba!
Não, sim, vocês estavam sempre no meu sofá, né? E eu lembro que eu dividia computador com o Perigoso, tá? O Perigoso entrava ali no meu computador, eu ficava contando as horas pra ele sair do computador pra poder jogar meus joguinhos. Mas é engraçado que hoje em dia você não vê o tamanho disso tudo, né? Eu, quando era menor, né, criança, não entendia essa paixão que vocês tinham. Meu Deus do céu, tudo era Fluminense, tudo era Fluminense. E pra que tem que tem tanto pra falar de um Fluminense, gente? Eu ficava me perguntando, mas hoje em dia eu entendo tudo.
É, aquilo era demais, pô.
Beleza. Bom, pessoal, como costumamos fazer aqui nos programas dedicados a alguma banda, né? Rola sempre um resumo da trajetória, né? Quero dizer, um resumo, tipo, bem resumido, né? Então, vamos lá. Tendo surgido em Londres no ano de 77, o The Police era um power trio, né? Com fortes influências de reggae, de punk, até de jazz. Foi formado pelo Sting, né, que era o baixista e vocalista, pelo Andy Summers nas guitarras e o Stuart Copeland na bateria. E durante pouquíssimo tempo, eles tiveram um quarto membro, né, o guitarrista Henry Padovani. Mas esse aí deixou a banda ainda antes da gravação do primeiro álbum. E apesar de ter sido um dos grandes nomes do rock na década de 80, emplacado vendas na casa dos 75 milhões de discos, mesmo assim, o Police teve uma vida muito curta, né? Pouco mais de 6 anos de atividade. Lançaram 5 álbuns no total e durante a carreira eles faturaram 6 Grammys, 2 Brit Awards, 1 MTV Video Music Award e fazem parte do Rock and Roll Hall of Fame desde o ano de 2003, quando foram homenageados. Fizeram também a parte da Anistia Internacional e também entre os anos de 2007 e 2008, que emplacaram uma turnê comemorativa lá dos seus 30 anos, né, que inclusive passou pelo Maracanã. Mas ficou nisso, né, Gustavo? Cada um foi para um lado, nunca mais houve qualquer tipo de tentativa de reunião, que é uma pena, né, cara?
Pois é, Serginho. São divergências inconciliáveis, né? Segundo o Stuart Copeland, esse é o motivo, né, pelo qual eles não conseguem retornar com a banda, ou seja, a boa e velha briga, né, entre os integrantes. Infelizmente, isso é muito comum no mundo da música, né, no mundo do rock and roll. Bandas de rock são tipo um casamento, né? Às vezes é assim mesmo, as coisas não funcionam, é melhor separar e tal. Mas pelo menos deixaram aí um legado que é fantástico, né? Que vai ficar aí para sempre. Nas carreiras solo, o mais ativo dos três é o Sting, sem dúvida, né? Já lançou mais de 15 álbuns aí, sem falar das aventuras aí como ator, né? Participou aí de alguns filmes e até alguns seriados. O nosso Andy Summers, por sua vez, também se manteve sempre ativo, né? Lançou 13 trabalhos de estúdio, sem falar também numa série de collabs, né, com vários outros artistas. Enfim, o nosso Stuart Copeland seria o menos prolífico aí da turma, digamos assim, além de 2 álbuns com a Covered Air, banda da qual fazia parte ainda antes do The Police. Ele lançou apenas meia dúzia de álbuns solo, né, tendo feito parte de outras bandas pós-Police, né, que a Animal Logic e mais recentemente a Oysterhead, junto com a galera lá do Fish e do Primus. Sendo que, por curiosidade, ele é muito conhecido no mundo dos videogames, né? Vejam só aí, ele fez a trilha sonora de uma trilogia chamada Spyro the Dragon, que é um dos clássicos lá do antigo PlayStation, né? Eu aproveito esse gancho, ô Karen, para saber de você o seguinte: você curte videogames?
Videogame, eu vou ficar te devendo.
Não, eu tô brincando, né? Eu tô brincando. O que eu quero saber mesmo é se você curte The Police, né? Como seu pai curtia. E agora há pouco a gente falou aqui das nossas preferências, né? Minha, do Serginho e do próprio Beto. Eu queria saber de você. Você curte quais bandas? Qual a sua praia no rock and roll? Ou mesmo na música em geral? O que você anda escutando, menina? Diz aí.
Vou aprofundar um pouco mais desse assunto, tá? Porque isso remete muito ao meu pai, assim, né? São duas coisas que ele deixou. O Fluminense e a música, tá? Eu lembro de ouvir no carro, assim, né? Ele e minha mãe ouvindo, assim, muita música, muita. E meu pai entendendo sempre para um lado mais rock, né? Mas ainda tendia ali pro pop, né? No New Wave e tal. Eu lembro dele ouvir muito The Police, né? Assim como todos os outros, né? A-ha, Tears for Fears, Depeche Mode, todas essas, né, de mais de New Wave. E aí quando tendia um pouco mais pro rock, ele ia ali pro, né, pro uma coisa mais pesada, que era um AC/DC, um Led Zeppelin, né? Engraçado que eu tenho uma memória muito clara assim na minha cabeça dele ouvir Led Zeppelin. E eu ficava me perguntando assim, gente, por que que meu pai tá ouvindo uma pessoa que tá gritando? Mas aí eu lembro muito, e ainda gosto, era o In Excess. Essa acabou sendo a minha preferida aí, que ele deixou esse legado, tá? Mas hoje em dia eu tendo a trazer um pouco do que eu ouvia, né, no carro e tal, que eles gostavam de ouvir, trazer um pouco do new wave, desse pop também pra minha vida, que tende a ser um house de hoje em dia, né? Uma coisa mais atualizada, eu diria assim, né? Então, eu ouço de tudo, tá, gente? Eu ouço até as coisas que vocês acham mais cafona possível. Eu vou de pagode, eu vou de funk, eu vou de pop, eu vou de rock, eu vou de jazz, eu vou de house, eu vou de tudo, tá? Sou bem, bem fácil. Então, assim, o que eu tento ouvir hoje mais, que a galera conhece, assim, né? É um pouco mais ali do Disclosure, Quem Pra Nada, vou um pouco mais pra essa vibe, tá? Que ele mistura um pouco do New Wave com pop, mas assim, nos lugares que eu vou e frequento, sempre toca música dos anos 80, tem sempre um The Police, tem sempre um Depeche Mode, tem sempre um quezinho ali dos antigos.
Beleza, essas coisas não vão deixar de tocar, né, Karen, né, Sérgio?
Nunca.
A gente tem muito isso, né? Ah, você tá ouvindo coisa velha, coisa de década de 60 ou 70, ou seja lá o que for, né? De 80 até 90, já dizem que é muito antigo e tal. Se a gente for pegar a música clássica, por exemplo, as pessoas estão aí ouvindo músicas de 500 anos atrás, pô. Não é? E são sempre modernos, com concertos e tal, que as pessoas vão tendo releitura. Eu acho que vai ser por isso aí, né? O caminho é esse, né? O que é bom vai ficar, né, cara? Não tem jeito.
Exatamente. E vamos ouvir. Até a gente ficar com 90 anos, igual você, Gustavo, quando você ficar velho.
Isso. Falta muito ainda. Falta muito.
Ele é maravilha. Bom, falando em preferências, no próximo bloco vai rolar outra que é das minhas favoritas também, Walkin' on the Moon. Junto dela teremos ainda duas outras pérolas aí do repertório do Police. Então a sequência vai ser a seguinte, vamos lá, bloco 2 chegando na área com Don't Stand So Close to Me, faixa do Zeniata Mondata de 1980. Depois rola a citada Walkin' on the Moon, pescada do Regatta the Blank, do ano de 79. Fechando aí então com um clássico, né? A Every Little Thing She Does Is Magic, e faz parte do Ghost and the Machine, álbum de 1981. É isso aí, minha gente. Vamos lá, som na caixa.
Tiro na área, é fungo no lombo. Podcast é fusão e rock and roll.
Beleza pura. Bom, essa foi então a segunda sequência musical aqui de hoje, desse nosso especial The Police. Mas eu queria, antes de seguirmos adiante aqui com a nossa pauta principal, cara, abrir aqui um parênteses para saber de você o seguinte. Lá no início, né, do nosso papo, a gente comentou rapidamente aí sobre as empresas, né, das quais você faz parte. Eu queria saber como é que funciona isso, há quanto tempo você está por lá, enfim, do que se trata aí a Z-Dog e a Pets. Aliás, nós fomos pesquisar e descobrimos, por exemplo, que o slogan, né, da Z-Dog é o de que a empresa busca a interação completa entre humanos e cachorros. Eu achei isso sensacional. Me faz lembrar da Suri, né, aquela Golden Retriever de vocês, que assistia sempre aos jogos do Fusão na companhia da galera. Essa interação aí é maior do que aquela que a gente tinha com a Suri? Acho que não, né? Mais do que aquilo era impossível, né?
Caraca, tirou do baú, voltou do baú, né? Esse nome é até meio proibido, porque a gente fica emocionado até hoje, assim, tem anos já que ela já não está mais entre nós, mas assim, era uma emoção, né, muito, muito grande. Ela, bom, eu trabalho na Z-Dog há 7 anos já, tá? E é isso, né, eu tenho paixão por animais desde que eu era pequena, e eu achei uma empresa que compartilhasse a mesma paixão que eu, né? Então, eu entrei na Z-Dog há 7 anos, e o slogan é, pra ficar um pouco mais chique, eu gostava, é Connect Dogs and People, tá? Conectando cachorros e pessoas. E aí a Pets comprou a Z-Dog faz uns 3 anos, e aí a gente foi incorporado, né? Então, hoje eu cuido ali do conteúdo que é gerado pra Pets, pra Z-Dog. Eu tenho algumas equipes ali, tanto do YouTube, quanto tudo que você vê aí de conteúdo, áudio e voz aí de várias pessoas. E é isso, a Tove hoje que tá comigo, né, é a minha cachorra, ela vai comigo pro escritório também, então assim, é uma coisa que faz muito parte de mim, então eu sou muito feliz fazendo o que eu faço.
Show de bola, show de bola. A sua e o Serginho, assisti jogos de fusão com a gente lá, cara.
Bacana, eu lembro do lá. era uma Golden linda, linda, linda. E pois eu lembrei aqui que há pouco atrás eu entrei numa loja da Pets, e descobri que existe cerveja para cachorro. Sabia disso, Gustavo?
Ah, essa aí é demais. Que isso, cara?
É sério. Sensacional. Cerveja para cachorro. Vi lá vendendo.
Ô, Sérgio, hoje em dia tem tudo para cachorro. Tudo. Tudo, tudo, né, que você possa imaginar.
É impressionante mesmo.
Muito Inclusive, bacana. Ontem, sábado, eu tava numa festa que a pessoa levou o cachorro que tava com uma blusa chamada Flucão. Flucão.
Cara, sensacional.
Hoje tem tudo.
Sensacional. Maravilha. Muito bom, muito bom. Bom, minha gente, teremos no próximo bloco somente faixas ao vivo. E aí eu aproveito esse gancho para relembrar das vezes que o The Police esteve visitando aqui o Brasil, né? A banda tocou por aqui nos anos de 82 e 2007, né? 82 foi no Maracanãzinho e 2007 no Maracanã. Ambas as ocasiões visitando aqui o Rio de Janeiro, né? Sendo que na última delas, nessa aí de 2007... Eu lembro que o seu pai e a sua mãe tiveram presentes no Maracanã, né, cara? Eu não sei se você se lembra disso.
Cara, vou ficar te devendo essa memória. Mas se você tá me falando, eu acredito.
não sei quantos anos você tinha em 2007, né, cara?
Putz, viu, gente? Melhor nem comentar.
O Police esteve no Brasil, né? Apenas essas duas vezes aí que o Serginho comentou, né? Enquanto banda completa lá, coisa e tal. Mas os seus integrantes aí, todos eles estiveram também por aqui em voo solo, né? O Sting, por exemplo, acaba de passar pelo Brasil. E além dessa vinda de 2025, ele esteve por aqui em 2001 no Rock in Rio, né? E mais em 2009 e em 2017. O Stuart Copeland visitou o Brasil em 2011 com um show único no interior de São Paulo, enquanto o campeão disparado aí em termos de Brasil é o Andy Summers, né, que já morou aqui inclusive. E aí, além de inúmeras apresentações solo desde 2017, ele formou o Call the Police, uma banda tributo, né, muito legal, tendo convidado lá o Rodrigo Santos, baixista ex-Barão Vermelho, e também o João Barone, né, o batera dos Paralamas de Sucesso, para formar esse power trio, enfim, até para manterem, né, o mesmo formato de trio, né, do próprio Police, enfim. Mas falando sobre o Andy Summers, cara, eu não posso deixar de comentar contigo o seguinte, né, Essa é uma história super curiosa. Em algum ponto lá da década de 90, não sei exatamente definir quando é que foi isso, mas ninguém menos que o Andy Summers veio se apresentar em Friburgo, salvo engano, foi na companhia do Vitor Biglione, se não me falha a memória. Isso foi no local aqui da cidade chamado Vigisau Center, que na época recebia shows menores, né? Enfim, e o teu pai sempre falava disso, né? Que ele estava andando pela calçada, distraído ali, coisa e tal, quando de repente deu de cara com um cartaz anunciando o Andy Summers naquela mesma noite. Ele quase caiu para trás. E com certeza você conhece essa história, ele deve ter contado isso umas 1000 vezes para você, né? Ou mais.
Talvez umas 1005. talvez umas 1005, assim. Mas é isso, né? A gente tem que ouvir todas as vezes, né? Família é assim mesmo.
Não, após a...
Mas você imagina também, né? Você imagina também, né? A alegria que deve ter sido.
Não, e depois da apresentação, né? Ele tomou um choque lá com o Andy Summers, né? O Andy tava lá no balcão sozinho, ele se aproximou, trocou uma ideia. Dá de cara com um ídolo assim, ainda mais no interior, né? É uma coisa praticamente inimaginável, ainda mais naquela época. Imagina, Serginho, é a mesma coisa que você dá de cara aí com o Warren Haynes tomando uma cerveja no boteco da esquina aí, hein?
Pô, já imaginou? Sensacional. Bom, mas na nossa próxima sequência aí nós teremos duas faixas ao vivo do The Police, uma delas pescada do álbum Search Fable, que traz uma apresentação deles em Buenos Aires, da turnê de 2007-2008, e a outra do Live, álbum que saiu do forno no ano de 95, contendo o show deles lá do início da carreira, né? E a terceira faixa que vai ficar aí no meio, isso vai ser uma versão de So Lonely, outro clássico da banda, interpretada aqui então justamente pela Call the Police, a banda tributo formada lá pelo nosso Andy Summers, e da qual acabamos de falar um pouquinho aqui. Mas, ô cara, o negócio é o seguinte, a gente tem uma tradição bem antiga aqui no Rock Flu, que é o seguinte, todo mundo que vem aqui participar do programa com a gente precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui para os ouvintes, e aí a gente queria te pedir então para anunciar aí para a galera quais vão ser as próximas atrações aí desse bloco. Pode ser?
Pode, com muita honra falo aqui para vocês. Bom, Truth Hits Everybody, depois viremos com So Lonely, e depois viremos com Spirits in the Material World.
Rock Flu.
Muito bem, bom pessoal, essa foi então o bloco derradeiro aqui de hoje, né? Ao vivaço aí, enfim. Pois é, estamos nos aproximando aqui do encerramento desse Rock Flu super especial The Police, no qual demos aí uma geral, né, na carreira desse power trio icônico aí, sem sombra de dúvidas, do rock mundial, apresentando faixas de estúdio ao vivo, algumas informações aí e curiosidades diversas, na qual estamos recebendo aqui a visita de uma super convidada também, né? Estou falando da Karen Meyer, filha do nosso grande amigo, nosso grande irmão Beto Meyer. A gente aproveita para te agradecer mais uma vez, Karen, aqui pela visita. E ainda temos aí pela frente um restinho de programa, enfim, mas acho que já valeu, né?
Ih, valeu muito. Eu queria deixar também aqui meu agradecimento por vocês terem pensado em mim para fazer isso. E assim, fica aqui meu convite a todo mundo que quiser um dia conversar sobre o meu pai, sobre ir ao jogo, sobre beber uma cerveja lá no Maracanã ou ali perto. Eu acho que ele deixou essa mensagem para mim que não é sobre Fluminense, não é só sobre futebol, né? É sobre todo o resto, é sobre o que une isso tudo. Então, ele deixou esse aprendizado aí para mim. Hoje eu olho para isso com outros olhos e entendo do fundo do meu coração o que isso significa. E aí, então, agradeço muito ao Sérgio e ao Gustavo por estarem sempre aí na vida do meu pai, né? Desde que ele inventou, que ele deu essa ideia aí de ser um influencer do Fluminense, né? E aí, com vocês. Então, assim, agradeço muito por vocês fazerem parte disso e eu vou levar também vocês para minha vida para sempre.
Beleza pura, isso.
Cara, seu pai participou aqui do Rock Flu como convidado várias vezes, né? Não sei o número ao certo, né, Gustavo? 5, 6, 7, sei lá. Através desses 19 anos que a gente está no ar. Quer dizer, ele nos dava força fora das quatro linhas, né, digamos assim, mas de vez em quando ele calçava as chuteiras e entrava em campo aqui com a gente também.
Salvo engano, isso aconteceu em 6 ou 7, né? Acho que foi isso, enfim. Eu espero que você tenha curtido fazer aqui essa estreia, né? Tanto quanto eu e o Gustavo curtimos. Precisamos manter esse legado vivo, né, cara? Como você falou aí, o máximo que for possível. E o Beto vai estar sempre aqui com a gente, enfim, não tem jeito, né?
Não tem jeito. Eu espero que isso esteja no coração da gente para sempre.
É isso, é isso.
E que bom que vocês estão continuando aí com o programa legal de vocês. Eu acho muito legal. Achei muito legal o roteiro. Achei incrível. Vocês arrasam.
Vamos em frente, vamos em frente. Eu deixo beijos aqui, ó, Karine. Não, mas não só para você, né? Eu deixo beijo aí para todos. Que legal relembrar tudo isso que a gente pôde relembrar aqui hoje. O Beto merece sempre esse registro. É, como eu comentei lá no início, né, vários sites tricolores fizeram homenagens, o próprio clube, né, lá no telão do Maracanã também. É, então não tinha como a gente retomar aqui as atividades sem que a edição de reestreia não fosse de alguma forma um tributo também a ele. Beijos para você, para sua mãe, para a Anne, para o Albertinho, para a Daniele, para a Beth, extensivos aí a todos os demais familiares e amigos, claro, uma pessoa super querida aqui na cidade, né? Praticamente todos os dias, ainda hoje, né? Tantos meses aí depois do que aconteceu, eu sou parado aqui nas ruas, alguém vem sempre comentar alguma coisa, é uma tristeza muito grande, mas não tem jeito, a vida continua, bora seguir aí em frente, né? Porque era isso que ele iria querer que a gente fizesse, né, cara, né, Serginho? É por aí, né?
Com certeza, vamos continuar honrando aí essa vida por ele.
É isso aí. A vida é isso, né, minha gente? Bom, como o Gustavo já adiantou, agora há pouco estamos próximos aqui do fim, e claro que ainda rola aquela faixa de saideira, né, como é o nosso costume, e dessa vez escolhemos o verdadeiro hino do repertório do Police, né, Every Breath You Take, que pertence aí ao Synchronicity, álbum lançado em 83. Essa faixa, aliás, foi lançada na época como um single, e foi um sucesso avassalador, foi número 1 da Billboard naquele ano, e por mais de 2 meses seguidos. E essa música aí, cara, realmente não tem como a pessoa dizer que não conhece, né? Acho que ela até hoje toca nas rádios de forma maciça, é impressionante, né? Já se vão 42 anos.
Caramba, 42 anos.
Falando assim assusta, né? Falando assim assusta.
É, quando bota assim na ponta do lápis, né?
Ainda bem que é de lápis, a gente pode apagar, né? Na ponta da caneta é pior. mas é incrível, né? Tanto tempo depois continua. Mas é o que eu comentei, né? O que é bom vai ficar, minha gente. Não tem jeito. É isso. É, bom, legal. No nosso momento Maguila aqui de hoje, né? No qual a gente sempre manda aí os nossos recados finais, queremos registrar 2 agradecimentos especiais, né, Serginho? Um deles pro Diogo Lago de Melo, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, que foi quem colocou o nosso site aí de volta no ar, né? O rockflu.com.br encontra-se já 100% operacional, com uma roupagem inteiramente renovada, enfim. E o outro agradecimento também, claro, para Daniele Ed, né? A esposa do Beto, inclusive citada há pouco aqui, ela que nos repassou todas as coordenadas aí que permitiram ao Diogo lá realizar, então, esse trabalho aí com o site. Muito obrigado aí aos dois. E Diogo, né, Serginho, de nosso fã número 1, passou a ser agora nosso webmaster, rapaz. Foi promovido, pô.
Grande Diogo. Realmente foi promovido, né, cara? Nosso agradecimento aí ao Diogo e a Dani. O site ficou realmente muito bacana. Mas então é isso, minha gente. Fim de papo por aqui. Daqui a 2 semanas teremos mais um Rock Flu novinho em folha, chegando aqui na área. Falado? Eu deixo aqui um grande abraço pro meu companheiro de jornada, Gustavo Aladares, de longa data, né, Gustavo? Um beijo para você, cara, e obrigado mais uma vez pela presença. Valeu, galera. Saudações tricolores aí para todo mundo.
Valeu, galera. Saudações.
Valeu, Karen.
Valeu.
Valeu, Serginho. Ô, Karen, vamos ver se a gente combina quando você vier a Friburgo. Me avisa, a gente dá um pulo lá no bar do Julinho, que tal? Era onde
tá
teu
bom.
Pai tava indo sempre ali. E aí a gente toma uma cerveja, uma água mineral, uma Coca-Cola, o que você topar, eu tô dentro.
Tá bom.
Beleza?
Beleza. O próximo jogo eu quero ver lá, então.
Fechou.
Beleza?
Maravilha. Valeu, Karen. Valeu, Serginho.
Valeu, Karen. Gente. Obrigado, viu?
Abraço.
Tchau.
Valeu.
Tchau, tchau aí. We'll be right back.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.